Alô, amigos, alô, amigas, alô, Argentina ao mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde estaremos até 9 horas, horário de Buenos Aires, de 11 a 12, horário UTC. Podem nos acompanhar, além de pelas plataformas de streaming e os aplicativos de celular, também na onda curta, gentileza, da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, em diferentes dias e diferentes horários. Relatórios de recepção são sempre confirmados com o QSL eletrônico. Para tanto, eles devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. Lembrem também que às terças e sextas-feiras temos o programete especial dedicado aos amigos existas. O programa de hoje, segunda-feira, traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e estaremos também falando em questões de ciência e tecnologia. Hoje o destaque é para as mulheres negras na ciência. E também hoje estaremos falando numa extraordinária mulher argentina, Azucena Villaflor, de quem se está comemorando mais um ano do seu covarde sequestro, desaparecimento e posterior assassinato. Ela é a fundadora, ou uma das mais reconhecidas fundadoras das Mães da Praça de Mayo. Chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento técnico de Walter Danesi, passemos para as informações. Acordo entre Mercosul e União Europeia é selado em Montevideo. O Mercosul e a União Europeia anunciaram na última sexta-feira em Montevideo que alcançaram um acordo para um tratado de livre comércio, apesar da ferrinha oposição de países como França e Itália.
O Mercosul e a União Europeia alcançaram um acordo para um tratado de livre comércio. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, apesar da oposição de vários países. Sei que ventos fortes estão soprando na direção oposta, em direção ao isolamento e à fragmentação. Mas este acordo é a nossa resposta clara. Estamos juntos em um cenário global como parceiros. Von der Leyen fez a declaração à imprensa ao lado dos presidentes de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai para anunciar o acordo de entendimento após 25 anos de negociações. Agora, o compromisso precisa ser ratificado pela maioria dos países membros da União Europeia para entrar em vigor. Deixem-me falar com meus colegas europeus. Este acordo é uma vitória para a Europa. 60 mil empresas estão exportando hoje para o Mercosul. 30 mil delas, pequenas e médias empresas. Elas se beneficiam de tarifas reduzidas, procedimentos alfandegários mais simples e acesso preferencial a algumas matérias-primas críticas. Impulsionados pelo Brasil, Alemanha e Espanha, os dois blocos aceleraram as negociações para tentar alcançar um acordo sobre o texto antes da chegada de Donald Trump e sua guerra tarifária à Casa Branca em janeiro. Segundo os estatutos da UE, a Comissão Europeia, e não os governos, é a responsável por negociar acordos comerciais. Mas França e Itália tinham deixado claro que, mesmo que as partes anunciassem um acordo sobre o texto, o processo de ratificação de um tratado de livre comércio, que exige a aprovação dos países, enfrentará um muro de resistência. A questão central é a proteção do setor agropecuário, que considera que será obrigado a competir em condições desfavoráveis com a poderosa agropecuária do Cone Sul.
Panamá adere ao Mercosul como país associado. O Mercosul, fundado em 1991 por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e que recentemente incorporou a Bolívia, recebeu na última sexta-feira o Panamá como membro associado externo.
Panamá aderiu ao Mercosul como país associado nesta sexta-feira, durante a 65ª Cúpula do Bloco realizada em Montevidéu. O presidente panamenho José Raul Mulino assinou os acordos de adesão ao Bloco Sul-Americano durante a Cúpula do Mercado Comum do Sul, com a presença dos cinco presidentes dos estados fundadores, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, além da Bolívia, que foi recentemente incorporada como membro pleno. Chile, Colômbia, Equador, Peru, Guiana e Suriname também são países associados ao Mercosul. O Bloco e a União Europeia anunciaram nesta sexta-feira em Montevidéu que alcançaram um acordo para um tratado de livre comércio, apesar da forte oposição de países como França e Itália. Esse acordo anunciado em Montevidéu precisa ser ratificado na União Europeia, em um processo de extrema complexidade que, em parte, ainda não está totalmente definido.
Lula destaca a conclusão do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. As negociações de livre comércio entre os blocos duraram 25 anos.
As negociações do acordo União Europeia-Mercosul terminaram definitivamente, depois de 25 anos de tentativas e conversas. Anúncio feito pelo presidente Lula nesta sexta-feira, durante reunião do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai. O acordo vai permitir a criação de uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo mais de 710 milhões de pessoas e chegando a US$ 22 trilhões. E trata de áreas que envolvem não só o comércio em si, como exportação de minérios, investimentos, desenvolvimento industrial e setor automotivo, mas também de políticas públicas, desenvolvimento sustentável, direitos humanos e meio ambiente. O presidente Lula, ao discursar na cúpula, falou sobre a diferença entre esse anúncio de agora e aquele que foi feito em 2019. Naquela época, foi o fim das negociações políticas.
Conseguimos preservar nossos interesses em compras governamentais, o que nos permitirá implementar políticas públicas em áreas como saúde, agricultura familiar, ciência e tecnologia. Alongamos o calendário de abertura do nosso mercado automotivo, resguardando a capacidade de fomento do setor industrial. Criamos mecanismos para evitar a retirada unilateral de concessões alcançadas na mesa de negociação.
O fim das negociações ocorreu mesmo com a oposição da França, que algumas semanas, atendendo a um protesto de produtores locais, chegou a anunciar a suspensão da compra da carne brasileira pela rede de supermercados Carrefour, decisão revista alguns dias depois. O presidente Lula, na cúpula, falou sobre o assunto.
Nossa pujança agrícola e pecuária nos torna garantes da segurança alimentar de vários países do mundo, atendendo a rigorosos padrões sanitários e ambientais. Não aceitaremos que tentem difamar a reconhecida qualidade e segurança dos nossos produtos.
Acordo finalizado, mas ainda não assinado. O texto precisa passar antes por algumas etapas. Primeiro, revisão legal e tradução para as 25 línguas oficiais da União Europeia e do Mercosul. E depois de assinado, ainda precisará ser analisado internamente. Cada país vai seguir a sua chamada internalização. Aqui no Brasil, vai precisar passar pelo Executivo e pelo Congresso. Depois disso, será ratificado, ou seja, confirmado, para só então entrar em vigor. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Senador argentino é preso no Paraguai por tentar entrar no país com US$ 200 mil em dinheiro. A justiça paraguaia ordenou a prisão domiciliar de um senador argentino por tentar entrar no país com US$ 200 mil em espécie sem declarar. Edgardo Cuéder foi preso com essa quantia no seu veículo, porém nega ter cometido qualquer delito. A justiça paraguaia o acusou do crime de tentativa de contrabando. A secretária do senador, Yara Ginzel, que viajava com ele no momento de sua prisão em um posto de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, também está envolvida.
El senador argentino Edgardo Cuéder y su secretaria están en Paraguay, recordemos, y hoy fueron trasladados a la capital de ese país, a Asunción, para cumplir la prisión domiciliaria.
Exactamente, y la justicia de Paraguay ya imputó a Edgardo Cuéder y a su secretaria Yara Magdalena Ginzel Costa como coautores de contrabando en grado de tentativa, después de ser detenidos, como se sabe, en Ciudad del Este por trasladar, entre otras cuestiones, $211,000 sin declarar.
Esta mañana ellos fueron trasladados a Asunción para cumplir la prisión domiciliaria efectivamente que le dictaron a ambos, a quienes además se les fijó una fianza de $150,000. El legislador y su secretaria se alojarán en una vivienda donde serán custodiados por las fuerzas policiales de esa ciudad.
El complejo donde se alojan se llama Tierra Alta, es una torre de lujo que tiene comodidades y prestaciones de altísimo nivel, como pileta en una terraza, quincho y gimnasio.
Repasemos lo que pasó con Cuéder. Él se trasladaba en una camioneta Chevrolet 4x4, modelo 2021, donde se encontraron estos $211,000 sin justificar y más de $600,000 en efectivo a nombre de Rodolfo Daniel González, quien es socio del senador de la empresa Betal Sociedad Anónima y empleado en comisión en el despacho del legislador.
La justicia justamente está investigando a esta empresa, que es una sociedad comercial, que sería parte de una red de intereses, bienes y sociedades que están bajo la lupa de la justicia. Reiteramos, ya está con prisión preventiva domiciliaria en esta torre de lujo, Cuéder y también su secretaria Yara Magdalena Ginzel Costa.
Petrobras y Ecopetrol anunciaron la mayor descoberta de gas en Colombia. A descoberta pode aumentar em 200% as reservas atuais do país.
A Petrobras, por meio da PIBCOL, sucursal colombiana da estatal brasileira, e a Ecopetrol, empresa petrolífera colombiana, informaram nesta quinta-feira a maior descoberta de gás da história da Colômbia. O feito ocorreu com a perfuração do Poço Sirius 2, que fica a 77 quilômetros de Santa Marta, no norte do país. Segundo a Petrobras, com a avaliação dos resultados do Poço Sirius 2, foram confirmados volumes de gás no local superiores a 6 trilhões de pés cúbicos, o que pode aumentar em 200% as reservas atuais da Colômbia. O consórcio formado pela PIBCOL e a Ecopetrol estima investir US$1,2 bilhão para a fase exploratória e US$2,9 bilhões na fase de desenvolvimento da produção. Os investimentos da parceria da PIBCOL estão contemplados no plano de negócios 2025-2029 da Petrobras. A expectativa, segundo a companhia, é começar a produção de gás natural em 3 anos após recebimento de todas as licenças ambientais. A produção esperada é de cerca de 13 milhões de metros cúbicos por dia durante 10 anos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
River Plate jogará contra o Bayern de Munique e o Boca Juniors contra a Inter de Milão no Mundial de Clubes. O Boca e o River representarão a Argentina na próxima Copa do Mundo de Clubes. Na última quinta-feira foram sorteados os grupos para a competição global, que será disputada nos Estados Unidos em junho de 2025. O River estará no grupo E, com a Inter da Itália, o Monterrey do México e o Urawa Red Diamonds do Japão. O Boca, por sua vez, dividirá Zona C, com o Bayern de Munique da Alemanha, o Benfica de Portugal e o Auckland City de Nova Zelândia. A partida de abertura será entre o Inter Miami de Lionel Messi e o Al Ahly do Egito.
Fue realizado el sorteo para el Mundial de Clubes, la ceremonia, allí el protocolo para presentar a los equipos que estarán disputando el año que viene este Mundial. Infantino Ronaldo, bueno, allí encabezando este sorteo, esta apertura, diciéndole al mundo quiénes serán los equipos que estarán compitiendo exactamente entre el 15 de junio y el 13 de julio. ¿Dónde el Mundial de Clubes? En los Estados Unidos. ¿Cuántos equipos? 32. 8 grupos. De 4 equipos, los 2 primeros de grupo clasifican a octavos de final. Bueno, diferentes referentes del fútbol argentino y mundial, lógicamente, se hicieron presentes allí en este sorteo del Mundial de Clubes 2025. Bueno, claro, nos importan todos los equipos, pero básicamente los equipos nuestros, los argentinos, los nacionales. A ver, ¿en qué justamente grupo, por ejemplo, está Boca Juniors? Aquí los primeros cuatro grupos, en el grupo C. Allí Boca, con quienes estará enfrentándose el año que viene en los Estados Unidos, con el Bayern Múnich, Oakland City y Benfica. Bueno, este justamente es el grupo C que les tocó a Boca Juniors, que se supo luego, claro, del sorteo. El grupo E, ¿quién lo integra? Entre otros, River Plate. Bueno, Diamos estará compitiendo en este grupo E, Rayados y el Inter. Bueno, allí está justamente estos cuatro equipos que estarán compitiendo por el grupo E. El resto de los equipos, decíamos, ocho grupos, cuatro equipos. Cada grupo, reiteramos, un Mundial de Clubes que comenzará exactamente el 13 de junio y culminará el 13 de julio en los Estados Unidos. Bueno, hasta aquí la presentación de este Mundial de Clubes.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Cada quinta-feira, os últimos avanços em ciência e tecnologia. Um espaço de vital importância para entender o mundo de hoje e espreitar o mundo de amanhã. Ciência e tecnologia.
E hoje vamos compartilhar uma reportagem com a engenheira florestal Viviane Abreu, que busca a ciência no saber ancestral. Ela está no quarto episódio da série de podcast Ciência, Mulheres Negras dão o Tom, veiculado pela Rádio Agência Nacional da empresa Brasil Comunicação.
Rádio Agência Nacional traz histórias de mulheres negras incríveis que contribuem para a pesquisa nacional nas mais diversas áreas de conhecimento e ainda atuam na luta por direitos humanos e contra o racismo.
Eu sou Fran de Paula, jornalista negra, e vamos falar aqui de mulheres potentes.
Eu sou Beatriz Arcoverde, também uma jornalista negra. Juntas, nós conversamos com cinco pesquisadoras que dão o tom nas suas áreas de atuação.
Ciência. Mulheres negras dão o tom.
Fato, dado, há um entendimento quase que irrefutável de que quando estamos falando de ciências, de pesquisas, os dados são objetivos. Quem nunca ouviu a frase, os números não mentem jamais?
A neutralidade está entre os principais paradigmas da ciência. Se serve de um lado para conferir credibilidade aos estudos, por outro lado, não deixa de ser um conceito que é usado para separar a ciência entre exatas e humanas.
Mas será que essas fronteiras são tão nítidas assim?
Eu sempre tento fazer uma ciência onde eu possa me implicar, né? Onde isso, de alguma forma ela possa surtir um efeito para a minha comunidade, para os meus pares, para as coisas que eu acredito, né?
Essa é a Viviane Evangelista. Há 10 anos é professora doutora do Instituto Federal de Brasília.
Meu nome é Viviane Evangelista dos Santos Abreu. Eu sou engenheira florestal, também sou bióloga de formação. Eu atuo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Sou professora dos cursos superior em agroecologia e bacharelado em agronomia.
Viviane é brasiliense, vem de uma família de 3 filhos e também é mãe de 3. Ela conta que na infância vivia em um espaço com muitos elementos que despertavam a criatividade.
Um prato cheio para a pequena curiosa.
Eu sou a filha do meio e eu fui criada pelos meus pais assim, de uma maneira muito autônoma, muito independente, muito livre, né? Os meus pais, eles sempre acreditaram assim, na minha força, capacidade produtiva, capacidade intelectual. Então, eu sempre tive muita liberdade para sonhar, acreditar nos meus projetos, conseguir correr atrás desde pequena, assim, das minhas coisas. Aí eu sempre tinha vários sonhos, sempre pensava que eu teria que um dia materializar esses sonhos. E os meus pais, eles foram muito importantes, assim, porque eles conseguiram oportunizar para mim locais saudáveis de convívio. Isso, sem dúvida, assim, me transformou numa pessoa com esperança.
Uma pessoa com esperança e que acredita na transformação.
E eu sempre acreditei também no poder de transformação de realidade. Sempre, assim, nessa força coletiva que é capaz de fazer a gente entender demandas, entender problemas, mas que a gente também precisa movimentar para que aconteçam mudanças que a gente queira.
Viviane, diferentemente de muitos negros e negras, não carrega o rótulo de primeira da família a concluir um curso superior. Ela cresceu cercada por educadores e na companhia de um enorme quadro negro na casa da avó.
Minha família é do Rio de Janeiro e eu passei muitos momentos da minha infância com os meus familiares. A família do meu pai, ela é formada assim, por 7 irmãos, todos eles pretos, retintos, né? São 2 homens e 5 mulheres, e elas concluíram um curso superior na década de 70. Todas elas e eles moradores de periferia, e eles se juntavam para dialogar, né, sobre escola, sobre ciência, né? E os meus tios, eles tinham um curso pré-vestibular. Eles atuavam dando aula nas comunidades, né, com o curso pré-vestibular. E eles eram assim conhecidos como os professores do bairro. E até mais tarde, as minhas 5 tias, elas se tornam professoras do estado, né? Meu pai também, ele exerce a docência. E isso, acho que, de certa forma, foi uma influência muito grande, assim, para mim. Eu cresci escutando dos meus familiares muitas histórias do cotidiano escolar. Então, minhas tias, meus tios falavam muito sobre o professorado, sobre esse ambiente da educação, sobre esse ambiente da pesquisa. Eu até tenho lembranças que na sala de jantar da casa da minha avó, da avó Joana, tinha um quadro negro enorme e acho que ele deveria ter assim uns 2 metros de comprimento, tinha giz à disposição. E eu lembro assim na minha cabeça um misto de encantamento com aquele quadro negro enorme na sala. E eu sempre pensava, vinha na minha mente a imagem das minhas tias usando aquele quadro e dando aula e trazendo assim conhecimento ali naquele quadro negro, né? E ao mesmo tempo eu também me via nessa imagem. Então acho que isso acabou influenciando assim minhas vontades, meus desejos em querer ser assim um ser social que compartilha conhecimento, que vai atrás assim de dados importantes que possam de fato contribuir para a ciência e pesquisa, né?
O interesse pela engenharia florestal veio de uma maneira quase que intuitiva, numa adolescência em contato com a natureza.
Mas assim, na minha vida inteira eu sempre tive muito contato com áreas naturais. Eu sempre adorei ir para o mato, para a cachoeira, estar em praias isoladas, fazer trilha. A natureza, ela sempre, né, até hoje, assim, ela me potencializa de uma forma extraordinária. Assim, eu sempre tive muitos processos intuitivos. Quando eu entro em contato com plantas, quando eu sinto cheiro de mata. E isso fez assim, com que eu entendesse que esse lugar de áreas naturais, esse lugar de contato com a natureza, era um local potente e especial para mim, né? Eu fui escoteira durante a minha infância e minha adolescência, então eu acampava bastante, assim, era super legal. A gente montava barraca, no meio da floresta, tomava banho de rio, né? E aí quando chegou nessa fase do ensino médio, eu gostava muito de estudar, eu tinha uma curiosidade científica mesmo pela natureza, né? E aí eu comecei a pesquisar como que isso poderia me ajudar em processo de formação profissional. Daí eu descobri o curso de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília. Com 17 anos eu entrei na UNB, me apaixonei completamente pelas possibilidades de atuação profissional, né? Eu vi que eu ia poder trabalhar com conservação, com biodiversidade, com sociobiodiversidade, com plantas, com etnobotânica, com plantas medicinais. E aí eu fui, me apaixonei completamente por essa área.
Já no primeiro ano de faculdade, Viviane se envolveu com iniciação científica.
E logo eu visualizei que isso era um lugar muito confortável para mim. Eu estava gostando muito de fazer ciência.
Fazer ciência e uma ciência próxima das pessoas. Viviane, no mestrado, também na Universidade de Brasília, conheceu a pesquisação. A grosso modo, a pesquisa-ação é uma metodologia de pesquisa interativa, com o objetivo de entender um problema e buscar as soluções. Ela explica o método que a acompanhou no doutorado.
Então, quando a gente instala um processo de pesquisa-ação, a gente sempre vai pensar primeiro na demanda que vem do território. Então, a gente faz uma análise do território, escuta as comunidades, e a gente entende o que, que precisa ser pesquisado. Então, essa questão da gente trabalhar com a demanda do território fazia muito mais sentido para mim, para que eu pudesse continuar enquanto cientista. Então, a pesquisação ela é interessante porque ela vai trabalhar com a escuta sensível. Então, a gente precisa estar com os ouvidos e os olhos bem atentos para a gente perceber os movimentos da comunidade, para a gente entender quais são as demandas de pesquisa. A gente vai trabalhar também com as ações em espiral, que são uma forma que a gente tem assim recursiva de avaliar a pesquisa que a gente está fazendo. Então a gente avalia assim, faz a ação, reflete, escreve sobre o que a gente conseguiu analisar, faz novamente uma ação e reflete novamente, pensando assim no que essa pesquisa está transformando a comunidade.
Ciência a serviço da transformação da comunidade, de um território. Uma ciência, como Viviane disse lá no começo, implicada, mesmo quando se está falando de uma ciência que é exata, dura.
Ao conversar com as cientistas negras durante as entrevistas para esse projeto, algumas perguntas se repetiram. Cientistas negras e negros fazem outras perguntas? Olham os objetos com um outro olhar? As estudantes e os estudantes cotistas buscam novos referenciais? Questionam as referências eurocentradas? A resposta, de uma maneira geral, foi sim. Há um outro olhar para as grandes questões do mundo.
Um exemplo dessa epistemologia decolonial é o trabalho que foi realizado por Nicéa Amauro. Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, Nicéa foi professora do Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia, onde era orientadora no curso de pós-graduação de Ciências e Matemática e também na pós em Química.
Nicéa pesquisava, entre outras coisas, a descolonização do currículo de Química. Em artigo intitulado Química Ancestral Africana, publicado em 2021, a professora diz advogar por uma química na qual povos negros, na África, vêm produzindo conhecimentos para alteração do espaço, da matéria e do etéreo, buscando originar novos materiais e novas formas de socialização e organização do cosmos.
No resumo do artigo, escrito por Nicéa e pelo orientando Gustavo Henrique Costa da Silva, Os autores explicam que o trabalho trata de saberes ancestrais africanos e afrodiaspóricos, a fim de potencializar o ensino de química sob a ótica de uma educação antirracista. Isso é feito a partir dos conceitos químicos contidos no mito Ogum cria a forja. Os fragmentos analisados, segundo eles, identificaram as relações entre o conhecimento químico e os saberes ancestrais africanos, além de referenciarem a discussão sobre o papel do ferreiro nas lutas dos africanos e de seus descendentes na diáspora.
Nicéia faleceu em 2023. O Gustavo, que era orientado por ela no mestrado, estudou a origem da cachaça por essa perspectiva da química ancestral africana. Saberes ancestrais a serviço da ciência e explicando essa mesma ciência. Um trabalho muito parecido com o de Viviane na agroecologia.
A gente vem desenvolvendo a agroecologia, que é uma ciência que estuda agroecossistemas, integrando várias áreas do conhecimento. Então a gente integra agronomia, ecologia, economia, sociologia. E ao mesmo tempo que a gente trabalha com saber científico, a gente também tem um olhar cuidadoso para valorizar conhecimento local, conhecimentos tradicionais, populares. Então hoje a gente desenvolve trabalhos de reconhecimento da flora, de plantas que são utilizadas pelas comunidades, como que eles utilizam essas plantas, como que é o processo de conservação dessas plantas, né, ou desses espaços, dessas paisagens, e como também é o processo de troca, circulação de saber, continuidade das informações que acontece, né, na comunidade.
Dessa troca e circulação de saberes, nasceu um projeto que recebeu o nome de Paiol dos Saberes, que tem o objetivo de entender, junto com uma comunidade rural de assentamento da reforma agrária, quais são as plantas que não podem faltar no território para que seja feito um trabalho de conservação e valorização dessas espécies.
Durante o Paiol dos Saberes, a gente dialogava com as mestras de medicina dos territórios. Elas traziam para a gente essas espécies. Nós realizamos inventários florísticos nas parcelas dessas agricultoras, dessas assentadas da reforma agrária. Durante o inventário, a gente fazia a coleta da espécie, né, para levar no herbário, para a gente ter o depósito no herbário de confirmação que é realmente aquela espécie que a gente estava tratando. Em rodas de conversa, dialogamos com as comunidades, entendendo, né, quais eram os preparados, quais as doenças poderiam ser curadas a partir daquelas plantas, quais eram as receitas, e especialmente promovendo, assim, junto com elas, a circulação desse saber, convidando outras mulheres de outros assentamentos. E aí a gente preparou um guia, que é o guia das plantas medicinais utilizadas nesses territórios, por essas comunidades. Ele ainda não foi publicado, mas a ideia é que a gente possa, primeiro, estar voltando à comunidade para fazer um diálogo final sobre essa publicação e depois estar levando esse guia, com a ideia de que seja um registro, que fique ali também um registro escrito, porque há um registro muito ali oral, mas para que fique também um registro escrito para a comunidade.
De novo, isso faz parte do que Viviane falava lá no começo, de ciência implicada.
Eu sempre tento fazer uma ciência onde eu possa me implicar, né? Onde isso, de alguma forma, ela possa surtir um efeito para a minha comunidade, para os meus pares, para as coisas que eu acredito. Então, a gente entende, né, que a gente, claro, faz essa coleta de dados dentro do método científico, mas a gente também consegue, sabe, fazer com que esses dados eles possam ser trabalhados de outras formas, onde a gente consegue fazer leituras
para que isso possa apoiar políticas públicas, discussões mais profundas nos territórios, para que isso possa influenciar processos de ensino e processos de transformação. Então, eu acabo entendendo que essa ciência dura, ela é quebrada quando a gente entende que o nosso objeto ou o que a gente escolhe para pesquisar, ele precisa estar muito enquadrado na realidade, né? Isso a gente precisa estar entendendo que esse conhecimento a ser gerado, ele precisa causar transformação de uma dada comunidade. Então a gente sempre, eu no caso, sempre vou procurar trazer essa pesquisa de uma maneira muito implicada para a ação e também para as nossas histórias.
Além da pesquisa, durante a graduação, Viviane também se dedicou a projetos de educação, em especial educação ambiental, muito também por influência da família, que é formada por educadores.
E aí eu acho que isso influencia muito assim minha família. Muitos membros da minha família são professores, quase todo mundo exerce docência. Eu tenho dois irmãos, eles são professores, minha mãe também é professora de educação infantil. Minhas primas, minhas tias, todo mundo acaba exercendo o professorado, que faz com que a gente sempre nos encontros de família tenha esse tema muito forte, assim, sendo dialogado.
Nos 10 anos como professora no Instituto Federal, ela tem se tornado uma referência junto aos alunos.
Olha, no Instituto Federal de Brasília, especificamente, no campus que eu atuo, a gente tem uma configuração que o campus ele tem muitos estudantes negros, muitas estudantes negras. Eu me sinto num lugar totalmente confortável e de perante o alunado, né, os estudantes, de acolhida, né? Eu percebo no olhar dos meus estudantes, na verdade, uma representação. Então, eu vejo assim que a gente está nessa construção juntos, em parceria, e que eles sempre me oportunizam um lugar das qualidades, um lugar de acolhimento. Então, junto com os estudantes, especialmente porque a atuação também do curso de agroecologia, a gente sempre busca essa atuação pela diversidade, ela faz com que a gente discuta sempre o tema, né? Para que a gente sempre esteja em alerta para entender que a gente não tem espaço para o racismo, né? A gente coloca sempre a luta antirracista nos nossos diálogos e conversa com os nossos estudantes. É claro que existem episódios, alguns fatos vão acontecer, mas a gente tem trabalhado e tem preparado muito assim, a comunidade escolar para estar atenta e para que a gente possa fazer sempre um trabalho pela diversidade.
E essa diversidade também amplia o que Viviane chama de leque de investigação. A pesquisa se amplia junto com os olhares diversos para os objetos.
Olha, a diversidade ela é fundamental porque a gente começa a ter amplitude de objetos de pesquisa. A gente vê olhares, recortes e objetos para um determinado grupo. Quando a gente amplia a diversidade de pesquisadores, e aí falando assim do corpo mesmo que exerce ciência profissional, esse corpo ele faz com que a gente consiga abranger uma outra série de coisas que não estavam sendo contempladas, muitas vezes por conta de falta do olhar mesmo do pesquisador para aquele objeto. Então, a diversidade ela vai fazer com que a gente possa ampliar o leque de possibilidades de investigação. As pessoas chegam com olhares diferenciados, que faz com que a gente tenha uma ampliação de olhares, né, para a gente conseguir investigar aquilo mais assim, vinculado mesmo à realidade, né? Porque a realidade ela acaba sendo multi mesmo, né?
O que não quer dizer que não gera incômodos. Muitas vezes, as pesquisadoras e pesquisadores negros precisam convencer os colegas do motivo para incluir o viés de raça em suas pesquisas.
Eu vivenciei isso em alguns momentos. Eu trazer para o meu grupo, de pesquisa, formado por pessoas brancas, né, a única mulher negra. Eu quero pesquisar sobre isso. Eu quero que a gente tenha esse olhar, mas esse olhar conjugado com isso. E aí tem uma reação negativa, mas aí a gente, enquanto pesquisador, precisa persistir, se aprofundar no assunto, trazer argumentos de convencimento dos nossos pares. E aí, com essa sedução mesmo do grupo de pesquisa, por meio do conhecimento, muitos embarcam e aumenta aí a diversidade dos objetos de pesquisa.
Além de pesquisadora e docente, Viviane é mãe de 3 filhos e conta que não foi fácil percorrer a vida acadêmica sendo mãe, experiência compartilhada por outras pesquisadoras.
De acordo com um estudo realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, cerca de 30% das mulheres abandonam os estudos de pós-graduação devido aos desafios de conciliar a vida acadêmica com a maternidade.
Isso é um tema extremamente sensível para mim, porque quando eu entro no mestrado, meu filho do meio tinha 2 meses e a minha filha mais velha, ela tinha 1 aninho. Foi assim, eu tive um apoio da minha família, né? É importante demais essas redes que a gente tem, né? Nossas redes de afeto mesmo. Tem uma rede muito importante, minha mãe, minha sogra, meus cunhados, meus irmãos. E eles me ajudaram muito dentro desse processo. Mesmo assim, muito difícil, né? Jornada dupla, as crianças muito pequenas, as crianças frequentando a UNB comigo desde pequena, com carrinho, muito complexo. E aí a gente vê como a universidade é dura e fria para esse processo. E a gente pensa assim que às vezes o processo de acolhida da profissional, uma profissional que ela é inteira, né? Ela não está ali só com o seu objeto de pesquisa, mas ela está também com a sua vida ali junto, à disposição. Sim, como que isso pode ser modificado às vezes por coisas simples, né? Então, processos de financiamento, colocando como o foco, mulheres que são mães podem contribuir, porque aí a mãe, que foi o meu caso quando eu fiz o mestrado, mãe fazia o mestrado e trabalhava também, na época trabalhava 8 horas também, né? Então, assim, um processo muito exaustivo mesmo. Então, uma bolsa diferenciada, uma bolsa prioritária para as mulheres mães, ou até mesmo uma estrutura dentro da universidade que é capaz de acolher também crianças.
As mulheres historicamente são silenciadas, suas contribuições sistematicamente ignoradas. No caso das mulheres negras, a exclusão é ainda maior. Suas capacidades são muitas vezes minimizadas.
Sim, isso assim é muito presente, na verdade, né? Eu sempre fui uma aluna que gostava muito de estudar, sempre fui uma aluna que tirava notas boas e sempre achei assim muito diferente porque eu não era validada, né? Hoje eu consigo fazer essa leitura, mas na época da infância, o que passava assim na minha cabeça era por que que eu sou invisível. Então, eu lembro que eu estudava em escola particular, né, no plano piloto. Eu era a única pessoa negra da sala. E eu lembro que eu tinha um destaque, sim, né? Eu sempre gostei de falar, sempre gostei de estar junto das pessoas, sempre gostei de contar o que eu aprendia, sempre gostei de compartilhar a minha visão. E eu lembro, assim, que por muitas vezes eu era silenciada, né? Eu era invisibilizada. Tem uma fala, assim, que isso vem na minha cabeça, ela ressoa, assim, de uma maneira muito forte, que uma vez uma professora apontou, né, que eu era uma garota inteligente, e aí a outra professora complementou, inteligente nada, ela é malandra, ela é esperta. E aí, na época, né, eu não conseguia fazer leituras do que poderia provocar e qual que era a dinâmica da construção daquele pensamento daquelas pessoas. Mas aí, mais tarde, né, ali no meio da minha adolescência, final da adolescência, e hoje, eu consigo ver claramente que era o racismo operando, né?
Racismo que opera invisibilizando mulheres negras. Elas enfrentam obstáculos para entrar e se manter na academia, provar que seus questionamentos são relevantes e viabilizar suas pesquisas.
Viviane, em sua pesquisação, tem trazido para a academia de forma sistematizada conhecimentos dos povos tradicionais, o que beneficia a todos e garante a perpetuação de saberes.
Passamos agora para a sessão das datas comemorativas, onde hoje falaremos em Azucena Villaflor, fundadora das Mães da Praça de Maio.
Sempre me vas a ver, e quando regrese deste vuelo eterno, solo verás em mim.
Em 10 de dezembro de 1977, um grupo de militares argentinos sequestrou, aqui em Buenos Aires, Azucena Villaflor de Vicente, uma das fundadoras da organização Mães da Praça de Maio. Azucena, quem levava um ano tentando conhecer o destino do seu filho sequestrado, Néstor, foi, como muitos outros, jogada ao mar de acima de um avião, provavelmente ainda viva e após ter sido torturada. Em 2005, isto é, 28 anos mais tarde, o seu cadáver, semidestroçado e devolvido pelo mar pouco depois do assassinato, foi identificado mediante o estudo de DNA. Os restos de Azucena Villaflor descansam hoje na histórica Praça de Maio de Buenos Aires, cenário dos protestos que iniciaram as Mães da Praça em 1977, reclamando a aparição com vida dos filhos desaparecidos pelo terrorismo de Estado durante a última ditadura militar argentina. O Instituto do Desaparecido é aplicado sobre as pessoas sequestradas por agentes do Estado com autorização ou aprovação estatal, sem fornecer informação sobre a privação da liberdade ou sobre o paradeiro da pessoa, o que torna impossível o exercício de recursos legais e garantias processuais. Na Argentina, a partir de março de 1976 e até dezembro de 1983, houve dezenas de milhares de pessoas nessas condições, cujo destino continua sendo desconhecido ainda hoje. Imediatamente depois do golpe de Estado de 1976, os desaparecimentos forçados de pessoas se multiplicaram e nessa situação houve idosos e adolescentes, operários e intelectuais, trabalhadores rurais e funcionários, mulheres, homens e até recém-nascidos. No caso dos bebês, a organização A Voz da Praça de Maio conseguiu identificar poucos mais de 100 dos nascidos em cativeiro, cujas mães foram assassinadas imediatamente depois do parto. Azucena Villaflor, a quem estamos lembrando, após procurar em vão durante um ano inteiro informação sobre o seu filho, entendeu que não estava aplicando o método conveniente. Os pedidos que fazia junto a outras mães em idêntica situação junto às mais altas hierarquias da Igreja Católica apenas eram escutados. As mães não eram recebidas por nenhum funcionário do governo militar e os meios de comunicação se negavam a divulgar os reiterados casos de sequestros e desaparecimentos. A cada quinta-feira, desde abril de 1977, a Sucena Villaflor marchava junto a outras mães em sua mesma situação ao redor da Praça de Maio, justo na frente da Casa Rosada, a sede do Executivo Nacional. Acompanhada de umas outras poucas mulheres, a própria Açucena tinha iniciado essas passeatas, as quais muitos meios de comunicação chamavam de as loucas da Praça de Maio. E graças à sua insistência irrenunciável, o grupo de mães que integrava a Açucena conseguiu que o Jornal de Buenos Aires publicasse em 10 de dezembro de 1977 um aviso pago com os nomes dos desaparecidos que conheciam. Essa mesma manhã, numa operação que chamou a atenção pelas suas dimensões, uma dúzia de pessoas foram sequestradas e desaparecidas na Igreja da Santa Cruz, aqui em Buenos Aires. Entre eles havia familiares de desaparecidos, Açucena Villaflor entre eles, e duas freiras francesas. Um jovem loiro, oficial da Marinha Argentina, infiltrado entre as mães da Praça de Maio, assinalava uma a uma as vítimas. Ele se chamava Alfredo Ortiz e acaba de ser condenado à prisão perpétua por esses crimes. Após o sequestro, ninguém pôde informar sobre o destino de Açucena Villaflor e os restantes sequestrados. Nenhuma gestão teve sucesso. A aparente normalidade informativa dos jornais foi apenas quebrada pela suspeita aparição de alguns cadáveres nas praias do litoral atlântico, a 300 quilômetros de Buenos Aires. Mas apesar de que se conjeturava com firmeza que podia se tratar de sequestros, foram esses restos sepultados como desconhecidos. Terminada a ditadura em 1983, se tornaram públicas as barbaridades da ditadura nas juntas militares e foi iniciado o histórico juízo aos seus integrantes, condenados todos à prisão perpétua e indultados pouco tempo depois pelo agora ex-presidente Carlos Menem. Contudo, algumas investigações continuaram e foi assim como uma equipe de cientistas legistas identificou, entre os restos encontrados na Praia Atlântica, os restos de Açucena Villaflor, as duas freiras francesas e vários dos familiares sequestrados em 1977. Se bem a notícia trouxe certo alívio, ainda permanecem desaparecidas 30 mil pessoas. A Açucena Villaflor, a mãe que disse para outras como ela, juntemo-nos companheiras, não trabalhemos cada uma pelo seu lado e vamos à Praça de Maio, que é a ata de fundação das mães da Praça de Maio, está sepultada hoje nessa mesma praça, onde hoje, como todos os anos, é realizada uma homenagem na sua memória, quando também, coincidentemente, amanhã a Argentina comemora o retorno à democracia em 1983 e o mundo celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos, proclamados pelas Nações Unidas após o horror da Segunda Guerra Mundial. A seguir, escutamos as vozes de algumas dessas mães desesperadas pelo sequestro e completa falta de informação dos seus filhos assassinados pela última ditadura militar argentina.
Si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Sino que nos respondan nada más. Después nos retiramos.
Lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así.
Yo estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos. Si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor.
Vozes às mães da Praça de Maio, pedindo, por favor, colaboração dos meios de comunicação na procura dos seus filhos desaparecidos.
Vos me estás mirando e eu vou a caer colgado em tu cien. Vos me estás mirando e eu vou a caer. No tu prisión, de llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos e amigas, é hora já de encerrar este encontro em português que, como sempre, fizemos com muito prazer aqui na Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires em www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar ao vivo no síncrono de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Mesmo dias e horários servem para que nos acompanhem nos aplicativos de celular, o app da própria RAE ou o da Rádio Nacional Argentina, também o da Rádio Garden. E ainda, se quiserem, pela onda curta, podem sintonizar a WRMI em diferentes frequências, dias e horários. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Aqui estivemos Julieta Gavão na locução e Walter Danese na operação técnica. Tomara que seja até amanhã.